Então, bem-vindo ao episódio 14 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras do mundo ensinam. Vamos falar sobre evidências científicas, design instrucional. Eu sou Américo Amorim, pesquisador educacional, e hoje a gente vai conversar com a pesquisadora Jennifer Pussateri, norte-americana. Ela está fazendo doutorado em design instrucional e desenho universal pela Universidade do Kentucky, lá nos Estados Unidos. Ela é autora do livro Transforme Seu Ensino com o Desenho Universal para a Aprendizagem. 6 etapas para impulsionar a sua prática docente. É o livro em inglês, mas hoje nós vamos ter aqui uma conversa em que eu, mais uma vez, farei uma tradução quase simultânea da nossa conversa. Eu queria aproveitar aqui, enquanto a gente não começa, né, para agradecer aí várias pessoas, né, que nas últimas semanas aí começaram a ler o livro A Professora da Alfabetização ou escreveram reviews. A gente adora reviews, então quem leu, caso não tenha escrito seu review ainda, se puder, entra lá na Amazon, bota lá na busca A Professora da Alfabetização e escreve o que você achou, dê o seu feedback. É muito importante para a gente. A gente está no processo de escrita do segundo livro, né, que vai ser lançado aí em breve, então o seu feedback pode ser essencial aí para o nosso próximo livro. Né? Eu vou aqui agradecer a Esmirna, Andréia, Ana, Karine, Luciene, Luciana e Luciano, que são aí os nossos mais novos, né, leitores de A Professora.
Hi, Jennifer. Nice to see you. Can you hear me well?
I can. Can you hear me?
Yeah, it's perfect for me. So, first of all, thanks for coming, for spending your time with us and many teachers in Brazil. We are already connected here on Instagram, and we have lots of teachers also on YouTube. The idea is to speak directly to them. And Jennifer, we usually start by asking the participant to present themselves and how you start to research education and design and things like that. Can you give us a little bit background about you?
Yeah, sure. Currently, I work at the University of Kentucky, and I work in their Center for the Enhancement of Learning and Teaching. And so my job there is to work with our Disability Resource Center and also work with the faculty to help them provide any accommodations that students might need. I was a classroom teacher a long time ago, and I taught students in kindergarten through eighth grade. And it was a school for students, only students that had learning disabilities. So a lot of students had dyslexia as well. And in teaching in that environment, it was really interesting because the way that I was prepared to teach was not the best way for those students to learn. And so I had to really shift the way that I taught in order to meet the needs of the students I had in my classroom. And that's really where I kind of learned a little bit about UDL.
Ok. Então, pessoal, ela estava contando aí para a gente, né, que ela trabalha na Universidade de Kentucky. Ela trabalha numa área lá que é o desenvolvimento do ensino. Né? Então, ela trabalha muito próximo dos professores, né, e também dos estudantes que têm necessidades especiais. Né? Antes dessa experiência atual dela, ela foi professora da, né, sala de aula, trabalhou aí da educação infantil até o 8º ano. Né? E ela sempre trabalhou em uma escola que era uma escola específica para crianças com necessidades especiais. Então, ela trabalhou muito com crianças com dislexia e foi aí que ela começou a estudar formas, né, de construção, design instrucional para fortalecimento da aprendizagem. Very nice. So, what is UDL?
That's a really big question. UDL is really big. One way to think about UDL is that you consider the students in your classroom that might need the most help and design your teaching for those students. And when you do that, you end up actually helping a lot of other students as well in the process.
Perguntei a ela, né, o que é o design universal, né, para aprendizagem. E ela disse que é um campo muito grande, mas que uma forma, né, de definir isso é a gente pensar em que o planejamento, né, que a professora vai fazer, ou seja, o design institucional, ele vai ser focado, né, nas crianças que mais precisam. Então, você vai desenhar as suas atividades para aquelas crianças que têm uma necessidade maior de aprendizagem. E aí, geralmente, quando você faz isso, uma grande parte das outras crianças também se beneficia desse design universal. And why should teachers care about UDL?
Well, I think all teachers want, they want to be able to teach all of their students effectively, not just the students that are easiest to teach. We want to teach the students we have, not the students we wish we had. So UDL is one way that we can make sure that we're meeting the needs of all students in our classrooms.
Ela respondeu para mim, né? Eu perguntei por que que os professores, né, precisam, né, aprender sobre design universal. E ela respondeu para a gente que, assim, né, geralmente, nós, professores, né, queremos ensinar da forma mais efetiva possível. E que a gente não pode querer ensinar para aquela criança que a gente gostaria de ter. Né? A gente precisa trabalhar para as crianças que a gente realmente tem na nossa sala e atendendo aquelas necessidades que elas têm. E assim a gente pode promover a aprendizagem. Então, é bem por aí, né? A gente detectar necessidades das crianças e desenhar as nossas ações para que a gente possa ter algo bem efetivo para todos. Pretty much you're saying that that's something that can benefit like most students as well?
All students. Yeah, all students.
Então, eu perguntei, né, se isso geralmente beneficia muitos estudantes. Ela me disse que isso beneficia quase todos os estudantes. Né? Todos os estudantes. Can you tell us a little bit about the process of writing your book and why did you decide to write the book and how was that process?
I do a lot of workshops with teachers across the U.S. And when I'm working with teachers, one of the things they want, they when they finally understand how UDL works, they understand the idea of UDL. Then their next question is, okay, so how do I do this in my classroom? And so I came up with three different ways to plan lessons or plan your teaching using UDL. And so that was my original plan, was to just present those three different ways of learning about UDL, and or three different ways of lesson planning, rather, with UDL. But after I really got into that part, I realized that if you just learn how to do UDL, but you don't really believe that UDL is useful and that UDL will help all students, you don't have that mindset. You don't have a UDL mindset. So in order to be able to do UDL well, you really need to have a mindset shift. So the first half of the book I added on later, which is it walks teachers through several different activities that will help them to determine whether they have a UDL mindset and then shift their mindset to one that is really thinking about teaching in an inclusive way.
Very nice. Eu perguntei a ela, né, como é que foi esse processo, né, de pensar no livro, né, por que ela pensou nesse livro. Ela disse que ela trabalha, né, há muito tempo já com professores lá, conversando sobre esse tema, né, e que quando os professores entendem, né, a ideia por trás do UDL, que é todo aquele ponto de focar naquele estudante que mais precisa, ou seja, desenhar as atividades para eles, né, a pergunta que ela sempre recebia era, tá, e aí, como é que eu faço isso, né, na prática? E ao longo do tempo, né, ela desenvolveu aí três estratégias, né, três formas de como as professoras podem planejar, né, o seu, fazer um planejamento de uma aula, né, usando o design universal. E aí ela foi vendo que para fazer um livro só com isso, né, não era tão bom. Por quê? Porque o que geralmente acontece é que as professoras, né, quando elas não acreditam muito, né, no que estão vendo, elas terminam não implementando aquilo da melhor forma. Né, e que isso também acontece com o design universal. Então, se não acreditamos nos resultados que podemos ter, provavelmente não teremos esses resultados. Então, ela viu que era importante, né, trabalhar um pouco, dar um passo atrás e trabalhar um pouco o mindset, ou seja, a forma de pensar das professoras, né, para que elas tivessem aí um pensamento mais alinhado, né, com o que o UDL trabalha, para que aí sim elas pudessem, então, aprender como construir seus planos de aula, como planejar suas atividades dentro dessa perspectiva. Very nice. And what are the mindsets that are very important for every teacher that wants to implement UDL?
So a teacher that wants to use UDL needs to know, they need to believe that every student can learn. They need to believe that every student wants to learn. But sometimes there are barriers that get in the way small problems between a student learning and the teacher's teaching. And so it's helpful for teachers to also be willing to change. UDL requires teachers to change quite a bit, but the teacher, the changing that they're doing is actually benefiting the students. So I guess really a teacher has to believe that all students can learn, and a teacher has to be willing to make changes in order to meet the needs of all of their students.
Perguntei para ela, né, e quais são essas habilidades, né, quais são, qual é esse mindset que os professores precisam ter, né, para trabalhar com o UDL, né? Então ela disse que a primeira coisa que alguém, né, quer trabalhar com o UDL precisa pensar e acreditar é que todos os estudantes podem aprender, todos têm capacidade de aprender. E outra coisa muito importante é que todas as crianças também querem aprender, né? Então partir desse pressuposto, ou seja, nunca achar que uma criança não tem como aprender ou não quer aprender. Então, partindo desse ponto, né, o que geralmente acontece é que acontecem algumas barreiras, né, algumas coisas que estão aí entre o processo de ensino-aprendizagem entre essa criança e o professor, a professora, né, e que muitas vezes, né, na maioria dos casos, os professores precisam mudar um pouco a forma de trabalhar para conseguir atender essas necessidades dessas crianças, né? Então, nessa perspectiva, é necessário estar aberto para mudar, e é dessa mudança que vem um trabalho mais focado e os melhores resultados. In the book title, you mentioned 6 steps to get into UDL. Can you summarize a little bit for us here?
Sure. So the first 4 steps are really helping teachers make that mindset shift to a UDL mindset. Then the last 2 are really around the lesson design. So that's the 3 approaches for lesson planning, and also teachers digging more into and learning more about the UDL framework itself. So really the first 4, that mindset shift, it starts with teachers recognizing that maybe the way they've been teaching is not actually working well for everyone in their classroom. And so after they've done that, next, there are several practices that they can go through, several exercises to make an honest teaching inventory. So they're looking at the way that they teach, they're looking at the setup of their classroom, and they're really thinking critically about how their teaching is actually working in their classroom. So that's the first 2 steps. After that, teachers recognize that they really have a lot of power in their classroom when it comes to designing instruction. And so it's an acknowledgement of that power. And then the last part of that, step 4, is accepting that I can actually do this. Like, as a teacher, I can actually make these changes that are going to have a huge effect on my students in my classroom. So that's really the first 4.
Eu perguntei para ela, né, quais são as 6 etapas, né, para trabalhar com UDL, né, com design universal, que ela identificou e que eles utilizam lá, né? Então, ela mencionou para a gente que os 4 primeiros, né, passos aí envolvem essa questão do mindset, né, do pensamento dos professores e professoras, e os 2 últimos são bem focados em como implementar o UDL, né? E aí esse processo começa, né, inicialmente, né? Então, refletindo sobre o que é que não está funcionando, né? Como é que a gente está ensinando, quais são aquelas crianças que não estão aprendendo, né? Por que que elas não estão aprendendo, por que que elas não estão aprendendo, ou seja, quais são os problemas que a gente não está conseguindo resolver com a forma de trabalho atual nossa. Então, esse é o primeiro passo. E disso sai uma reflexão crítica, né, do nosso próprio trabalho, né, e com o objetivo da gente criar um inventário de práticas, né? Ou seja, uma listagem, né, do que a gente tem feito na sala, né, e do que está acontecendo, né, e o que precisa mudar. Então, esses seriam passos iniciais aí. E depois, né, além dessa autocrítica, né, perceber o poder que nós, como professores e professoras, temos, né, em desenhar o que vai acontecer dentro da sala para que se gere mais aprendizado, né? Ou seja, o poder de empregar o design universal. E aí, dentro dessa perspectiva, né, de ver que nós podemos realmente mudar o que vamos fazer dentro da sala de aula, né, reconhecer esse nosso potencial, e a partir daí, então, começar né, a implementar essa forma de trabalho. É que ela vai falar para a gente agora os dois últimos passos. That's great. You can move on.
So the last two steps, steps 5 and 6, are really about actually going out and doing UDL now. So now you've kind of shifted your mindset. You're in a place where you're emotionally ready to dig in and really do this well. And so step 5 is three different approaches to lesson planning. And really all those lesson planning approaches are doing is helping teachers recognize learning barriers in their environment and then thinking about how can I remove those learning barriers so that my students have access to learning in the best way possible. And then that final step, step 6, is where really you've made the mindset shift, you've practiced using UDL in your lesson planning, and in step 6, you're committing to go ahead and continue this work. And so part of that is learning more about the UDL framework, learning about the research behind it, learning about the guidelines. But the other piece, in addition to that, is really taking a look at what that looks like in a classroom setting. So you're committing to make that continuous design and to reflect on your teaching practices.
Eu perguntei para ela, né, pedi para ela continuar então com os últimos dois passos, né? E aí ela trouxe para a gente, né, que nesses últimos dois passos, né, geralmente a gente já está pronto para agir, ou seja, já temos aquela reflexão, já identificamos o que não está dando certo. E aí, emocionalmente, a gente já está construído, né, para trabalhar de uma forma diferente. E aí, primeiro, ela vai trazer aí, né, 3 estratégias para o planejamento das aulas. Né, e que, basicamente, essas estratégias, elas perpassam aí, né, reconhecer ou identificar barreiras para a aprendizagem. Né, ou seja, por que que aquelas crianças ali não estão aprendendo exatamente o que está acontecendo, o que está impedindo a gente de... O que está impedindo essas crianças, né, de aprender. E chegar a identificar maneiras de remover essas barreiras. Né? Então, se a barreira é que a criança ela não tem influência leitora e por isso ela não compreende o texto ainda, né? Trabalhar essa habilidade. Estou dando esse exemplo aqui, esse exemplo fui eu, tá? Não foi ela que deu, não. Então, reconhecer essas barreiras, identificar estratégias, né, para derrubar essas barreiras. Né? E o último passo, né, a última etapa aí, é reconhecer, né, os resultados, né, perceber os resultados e ter um compromisso de continuar implementando o UDL, né, o Design Universal. Então, estudar mais sobre o framework, estudar mais sobre as pesquisas que estão sendo feitas, né, pensar em como continuar implementando isso, né, sistematicamente dentro da sua sala de aula, para que você consiga ter um resultado continuado. Is there any engagement role in adopting UDL? Is there a way to increase engagement if they're thinking about a principal or a school leader?
Yes, one of the biggest changes teachers will see in their classrooms is that students are more engaged. And UDL really suggests that engagement doesn't just happen without planning. We have to plan ahead and we have to really take into account have I taken any measures to make sure that I'm connecting what students are learning about to their lives? Like, have I made that connection for them at all? Do they care about what they're learning about? And if I've not tried to do that, then they may not be engaged. So luckily, the UDL framework lets us know what all of the research says about engagement. How can we get students interested in learning? How can we keep them working? How can we keep them persisting in their learning? And then how can we teach them to regulate themselves when they're in an environment where they maybe aren't feeling as engaged?
Eu perguntei para ela, né, pessoal, como é que é a questão do engajamento, né, com o UDL. Se tem questões de engajamento aí. E aí ela disse que sim, engajamento do estudante também é essencial. E que esse engajamento ele só vem com um bom planejamento. Né? Então, primeiro, né, refletir se a gente está fazendo a conexão, né, entre o que os estudantes estão aprendendo com a gente, né, e coisas da vida deles, né, que façam sentido para eles. Ou seja, se já existe essa conexão e se não existir, que a gente procura essa conexão, né, através do planejamento. Porque sem essa relação, não tem engajamento. Né, não vai acontecer engajamento das crianças. Né? Então, no fim das contas, né, muito do trabalho é olhar o que as pesquisas mostraram, né, que gera mais resultados para manter os estudantes interessados, ou seja, o que é que desperta mais neles, né, o hábito de estudo, e aí também trabalhar aspectos de autorregulação, né, ou seja, aquelas estratégias para que os próprios estudantes aprendam a se regular e assim eles possam refletir sobre o próprio aprendizado e se engajarem mais, se motivarem mais. How can UDL promote more equity in education?
There's so much built into the education system that is based on the dominant culture. So in the US, so much of our education system is built on white, middle-class, Protestants, males, honestly. And that's really kind of how it was formed. And so what happens then is students who don't fit that mold often are left out, or there are rules that they don't get told, but that are expected of them. And so what UDL helps to do is it removes a lot of those barriers that maybe teachers didn't even know were there, so that there's a more level playing field is really kind of what it does. It can level the playing field for students from different cultural backgrounds, for students that are disabled, students that maybe have learning disabilities. It can also level the playing field across age groups. So it's really a very, very equitably based framework.
Eu perguntei para ela, né, se o design universal pode ajudar a gente, né, a trazer mais equidade, né, para aprendizagem, né, a educação. E aí ela mencionou que sim, né, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, o sistema educacional ele foi criado, né, dentro de um desenho, ou seja, foi desenhado, né, para famílias brancas, protestantes, né, enfim, de um certo nível socioeconômico. E isso fez, né, essa construção histórica aí daquele sistema educacional fez com que as crianças, né, que não são desse grupo étnico ou desse nível socioeconômico ou têm uma religião diferente ou vêm de outro país, né, elas tenham dificuldades dentro daquele sistema educacional ali, né, de várias formas. E aí essas dificuldades terminam fazendo com que a criança ou desista, né, ou tenha uma série de percalços aí ao longo da escolaridade que fazem com que eles aprendam menos. Então, uma grande parte, né, do trabalho aí dentro desse processo de design universal é justamente os professores identificarem essas barreiras, né, que às vezes vêm historicamente dentro do sistema, né, e buscarem implementar, né, estratégias para deixar todo mundo num nível parecido, né, ou seja, nivelar aí o que está sendo feito para que todo mundo possa partir, né, de um ponto equitativo, né, equânime. Então, por exemplo, né, aí essas diferenças que afetam, né, crianças com rendas diferentes, né, crianças com backgrounds familiares diferentes, né, então pensar nisso, achar isso, né, e fazer com que a gente tenha uma série de medidas para que essas crianças possam realmente se desenvolver e avançar. Do you have any video that illustrates activities by UDL or teacher planning with UDL? Do you recommend any channel or any materials for watching?
Yeah, so there are, if you can get on YouTube, or I guess you could even Google it, if you look for UDL classroom videos, there are several that are really, really, really useful for watching. So if you wanted to watch what it looks like in a classroom setting, that would be a good way to do that. There are some really good books that I can recommend. There are a couple books that would be really good for if you're just starting to learn about UDL. And so one of those is by Katie Novak. UDL Now, this is the Katie Novak UDL book, Now. A Teacher's Guide to Applying UDL. And then there's another book called Design and Deliver, and that is by Louis Lord Nelson. So those are both really good books to start learning about Universal Design for Learning.
Very nice. Ela respondeu você tinha vídeos, enfim, mais materiais para estudar sobre design universal. Ela disse que existem muitos vídeos no próprio YouTube. Então, se você for lá, por exemplo, no YouTube, colocar UDL Classroom Video, ou seja, vídeo de sala de aula, você vai ver muitos materiais E ela fez aqui uma gentileza de indicar outros livros também, além do dela. Né? Então, é da Kate Novak, UDL Now, e o outro do Luiz Lord. Né? Então, tá aí, tem duas sugestões também de estudo, para quem quiser se aprofundar. E são boas dicas aí. Is there any specific journal that UDL folks publish more? Where can we keep up with the research?
Yes, I'll tell you, there is not a UDL journal yet. And I can't believe that that's true. So you can find, honestly, you can find articles about universal design for learning in a lot of different places. Because I've seen several of them show up in different fields. So like at a university, teaching science using universal design for learning. So that might show up in a science journal or an educational journal. They're kind of all over the place at this point. And I really wish we had a journal. I'm hoping that that's coming at some point.
Eu perguntei a ela se existe alguma revista científica, né, específica de UDL. Ela disse que ainda não, né, que seria realmente uma boa que existisse. Então, que assim, os artigos científicos que estão sendo pesquisados, publicados agora sobre UDL, eles estão saindo, né, em várias revistas científicas diferentes. Então, por exemplo, tem muita pesquisa na área de ensino superior, no design universal, e aí está saindo lá, talvez, um journal que fala sobre formação de professores, né, trabalho no ensino superior, e também os journals da área da educação, que era Open, deve ter alguma coisa lá que a gente já recomendou aqui para várias vezes para vocês também, e talvez no journal também, que aí eu sou eu que estou dando sugestão, tem que procurar também no Computers in Education. Maybe they also have something there. So what do you think would be the first steps for a teacher in terms of UDL? When does she need to plan for that? For example, here we are in the end of the school year. It ends in December. Mm. So everybody goes to vacation in January, and then in February, everybody's back.
Oh, wow.
When do you think they should be studying? Do you think it's enough to start studying now to use next year, or maybe start now to use in 2 years?
Yeah, I think you definitely can start. You can start at any time, honestly. One of the big pieces of UDL is providing options or choices. And so one way that I like to suggest, it's actually in the book, it's called the plus one approach. And the idea is that if you've always only done things one way, like, for example, if you've always given students a test, then maybe you think about, for this coming school year, adding one other option. So you'll continue to have a test option, but maybe students could choose between a test or writing an essay. And so now you have two choices, right? And then you think about that. And then after the next year, you can maybe add one more choice. So maybe they can do a test, they could write an essay, or they could do a presentation. So now there's three choices. So it's that idea of just kind of gradually adding one small thing at a time so that we can help remove barriers for students.
Eu perguntei a ela, né, se dava para começar a estudar design universal agora, já pensando aí no próximo ano, né? Ou seja, no próximo ano letivo da gente, que começa em fevereiro. E ela disse que sim, com certeza. E uma dica que ela trouxe aí para a gente, né, para vocês, é que, por exemplo, você pode pensar sempre em mais opções. Né? Então, por exemplo, se você sempre faz, ou sempre fez a avaliação usando o teste, né, uma prova, talvez você pudesse pensar numa segunda opção já para o próximo ano. Né? Então, sei lá, uma prova ou um trabalho. Né? E aí o estudante escolhe aquilo que vai fazer. Né? E você vai corrigir o trabalho, claro. Né? Não é questão de facilitar para ele passar. É só ter uma outra alternativa. Né? Então, talvez no primeiro semestre fazer isso. Ou no segundo semestre acrescentar uma terceira opção. Né? Então, ou faz a prova, ou faz um trabalho, ou faz uma apresentação sobre aquele tema, né, ou alguma coisa específica. Então, pensar em alternativas, né, que ele, a criança, possa escolher o que ela acha mais confortável para demonstrar que ela aprendeu. E esse é um caminho para você ir começando e depois aperfeiçoando um pouco esse teu processo de implementação do design universal. Né? So, how can we follow you and know a little bit more about what you're doing?
Yeah, so I am on Instagram, and it's just my name, Jennifer Quisitary, no spaces, nothing else. I'm also on Twitter. I do actually quite a bit on Twitter, and it's @Jen_Jen. then underscore Kosateri, this is my last name. There actually is quite a lot of UDL Twitter chatting, if you will, about UDL. And there's a Twitter chat that happens every first and third Wednesday of every month. And we actually have people that join in on that from all over the world, which is really cool. And so that happens the first and third Wednesdays of the month. And I think it's at 9 p.m. Eastern time.
Ela falou para a gente que geralmente tem muita conversa sobre o UDL no Twitter, né, e que tem um grupo grande no Twitter que conversa muito sobre design universal, geralmente nas primeiras terças e quintas do mês, né, que é às 9 horas da noite para eles lá, no horário do Pacífico. O horário do. Isso é Pacífico ou Eastern?
Eastern.
Então é como se fosse 10 horas da noite para a gente aqui no Brasil, uma hora a mais que a gente. Então, pode ser também um bate-papo interessante para quem quiser aprender um pouquinho mais aí. Entra lá, começa a escutar, faz algumas perguntas e vai se ambientando aí cada vez mais nesse tema que pode ser bem importante, principalmente aí para fortalecimento da aprendizagem das nossas crianças e também das necessidades especiais. So, Jennifer, thank you very much for your participation. They now have your contact, they have your book link. And let's keep in touch. You are our partner from now on. Great. So feel free to get in touch. It was very nice to talk to you.
I'll see if I can get cast, if I can talk cast into publishing a Portuguese version. I'll see what I can do.
Let's talk about that. I'm going to ask Danilo to talk with you about that. Thank you.
Well, thank you so much.
Thank you. Have a good evening. Bye-bye. É isso aí, pessoal. A gente vem pensando em juntar vários dos nossos podcasts e fazer um mini curso sobre um mini curso de atualização sobre esses temas que a gente está trazendo aqui, que são geralmente temas bem, bem novos e bem em evidência. Então, fique ligado, em breve você poderá fazer esse mini curso. Mas eu acho que ainda está aberto gratuitamente o Saber 2022, a parte aberta dele, claro. Para quem não participou do Saber e quiser participar, né, escrevo.com/cursos. Lá tem uma série de palestras de palestradores do Brasil, internacionais, onde você pode assistir, pode ter o seu certificado lá no final, né, sem nenhum custo. Acho que ainda está aberto. Aproveita e vai lá olhar. Obrigado pela participação. Né? Se você ainda não baixou, né, o e-book Consciência Fonológica na Prática, aproveite. Né? Estamos aí também chegando nos últimos dias, né, nas próximas semanas, a gente vai aí começar a trabalhar com os nossos próximos livros, né, já dando em primeira mão aqui o livro A Professora da Alfabetização. Ele já está, o audiolivro está liberado, né, a gente já fez a liberação do audiolivro, ele já está em algumas plataformas de audiolivros, a maioria delas, em algumas outras vai entrar ainda. Então, quem não tem tempo para ler o livro impresso mesmo, né? Ou o e-book, tem um audiolivro. O audiolivro ficou bem legal. Depois a gente vai falar aqui sobre ele qualquer dia desse, né? Com duas atrizes, um ator. Né? Então foi um audiolivro aí bem caprichado, tá? Bem interativo, bem bacana. Então quem quiser escutar o livro da professora, né, que não conseguiu ler ou não está com tempo para ler, escutar pode ser uma ótima estratégia. Eu recomendo também. Já está aí disponível nas plataformas de audiolivro, é só colocar lá, professora da alfabetização. Então, quem não baixou ainda, né, o Consciência Fonológica na Prática, né, aproveite, tira um print aí agora, escrito.com/ebook. Né? E se você curtiu esse nosso encontro, não deixe de dar um like, se inscrever aqui no canal do Escrito. Por hoje é só, até a próxima.
Então, tenha uma ótima noite, né, a todos. E até o nosso próximo encontro aqui no canal da Escribo. Até mais.
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.